Mais de 80% dos municípios de São Paulo estão sob o risco de não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Esse é o nosso assunto agora. Nosso contato é com Walter Peninque Caetano, economista e diretor da Conan, Consultoria em Administração Municipal. Walter, como é que você está? Tudo bem?
Tudo bem, Paulinho. Graças a Deus, tudo em ordem.
Que bom. Quero agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade em estar nos atendendo de maneira tão, tão gentil. Muito obrigado. Walter, antes de mais nada, explica para o nosso ouvinte. Eu falei, você é, né, economista, também diretor da Conan, que é a consultoria em administração municipal. Fala um pouquinho, em rápidas pinceladas, como é que é o trabalho da Conan?
A Conan, na verdade, é uma empresa que eu criei há 43 anos. Uhum. E ela surgiu em razão do quê? Na época em que eu comecei a Conan, na verdade eu trabalhava no Estado, eu era do CEPAM, antigo Centro de Estudos e Pesquisa e Administração Municipal. É. E o governo do Estado, por bem, transformar o CEPAM na Fundação Faria Lima. Uhum. E nessa transformação, eu não concordava em transformar o Centro de Estudos, que éramos 36 técnicos, transformar o CEPAM numa fundação, que isso poderia, na verdade, ter muita gente na fundação e, consequentemente, diminuir a qualidade do serviço que era prestado pelo Centro de Estudos, né? Uhum. E quando o governador sancionou a criação da fundação, eu me desliguei do Estado e vim para a iniciativa privada. Entendi. Então, hoje a Conan é uma empresa de consultoria a nível municipal e ela é departamentalizada por especialidade. Então, eu tenho lá que área de tributos, área de licitações de contrato, contabilidade, planejamento, pessoal, quer dizer, todas as áreas que envolvem a administração pública e somada à área de tecnologia é onde a Conan atua. Hoje eu conto com cerca de 200 servidores, né, que trabalham conosco, e eu tenho as áreas de especialidade onde eu tenho um especialista, um assistente e mais uma equipe de profissionais que trabalham em cada área em que a gente atua.
Perfeito, maravilha. Agora, Walter, vou dar uma entre aspas com a sua permissão explorada em você, para você também explicar o que é a lei de responsabilidade fiscal.
Sim, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi editada, é a lei número 101 de 2000, né? E ela trouxe, na verdade, uma série de obrigações voltada a um compromisso com relação ao aspecto fiscal, certo? Ela tem uma ideia todinha de introdução para evitar o desequilíbrio fiscal. Então, os gastos antigamente sistematicamente eram superiores às receitas e tal, e isso acabou, na verdade, obrigando que os entes, na verdade, se enquadrassem em limites prudenciais dentro daquilo que a lei 4.320, uma lei antiga, de 54, essa lei, na verdade, fosse um pouquinho mais exigida com relação à responsabilidade no gasto público, né? Uhum. A verdade é que uma lei de responsabilidade fiscal, ela não devia nem existir, porque, na verdade, o ser humano deveria ser responsável, sim, por natureza, né?
Exatamente.
Mas nós tivemos que ter uma lei que criou uma série de entraves para que a administração pública possa se conter dentro de determinados limites, gasto com pessoal, gasto com ensino, gasto com saúde, gasto com operações de crédito, equilíbrio fiscal. Então, ela veio tratar um assunto com relação a essa matéria. Muito pelo contrário, uma lei extraordinária. Você tem uma lei muito boa, feita, e hoje ela já faz 20 anos, mas tem muita coisa que ainda depende de regulamentação.
Boa. O Walter, vamos lá. Agora, uma vez o município, né, nosso briefing aqui foi mais de 80% dos municípios de São Paulo estão sob esse risco de não cumprir a lei de responsabilidade fiscal que você acabou de explicar. Uma vez o município não cumprindo essa lei, o que acontece?
Deixa eu fazer um preâmbulo para você.
Claro, claro.
Para a coisa ficar bem, bem clara, tá? Em primeiro lugar, por que o tribunal, ele alerta, ele faz esse alerta com relação a cerca de 85 municípios paulistas não deverão, na verdade, sofrer penalidades em razão do descumprimento da lei de responsabilidade, né? Nós temos que pensar de 2020 para cá, né? De 2020 para cá nós tivemos os impactos causados pela pandemia, né? Mas o que acontece é o seguinte, o que deixam de falar é que nesse período da pandemia, por incrível que pareça, os municípios receberam aporte do governo federal de 23 bilhões de reais, os municípios brasileiros, né? Sendo que 3 bilhões foram para aplicar na área social e na área da saúde, e 20 bilhões vieram para mitigar os efeitos da Covid. O que era mitigar os efeitos da Covid? Como os municípios foram surpreendidos com uma pandemia, eles não tinham caixa suficiente para suportar as despesas que adquiriam. O governo faz, ele pega 20 bilhões de reais e joga para o município se recuperar dos gastos que ele teve com a Covid no período em que entrou em 2020. Portanto, criou uma zona de conforto para as prefeituras e para os estados. Quer dizer, aqueles que já vinham numa situação de déficit, com essa transferência feita pelo governo federal, acabou, na verdade, criando uma zona de conforto. Passou a haver um certo equilíbrio de receita e despesa dos entes públicos na área de estado e municípios. Você percebe que Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro estavam numa situação de calamidade antes de 2020, de mudança, e depois tiveram certo equilíbrio. Hoje estavam equilibrados, né? Agora, o que está causando a preocupação agora? A preocupação agora é que, passado esse efeito da Covid, nós estamos diante de um problema sério, que é a inflação mundial. Hoje você tem uma inflação mundial em torno de valores, quer dizer, estratosféricos para alguns países, tá certo? No caso do Brasil, você vê que nós estamos aí extrapolando a casa dos 12% anual. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, hoje a inflação está na casa de 9% ao ano, um país que não tinha inflação. Quer dizer, quando você pega isso cria um desarranjo total na economia, né? Você tem, agregado a isso, você tem a guerra da Rússia e Ucrânia, que também traz problemas para o mundo todo. Então, isso vem gerando uma série de problemas e vem causando uma necessidade do próprio governo federal aqui no Brasil tentar ajustar coisas. Você pega o combustível, o preço que está, o governo está tentando, na verdade, fazer um corte na alíquota do ICM, estabelecendo uma alíquota para todos os estados brasileiros, porque alguns estados praticam 34%, outro 23%, outro 25%. Ele está querendo fixar uma alíquota em torno de 17%. Mas acontece que o governo federal, nesse aspecto, ele fica extremamente tranquilo, porque ele está trabalhando reduzindo tributos federais em que o estado e o município têm participação. Ora, se o estado e o município têm participação, eles perdem receita. Quer dizer, isso vai trazer realmente impactos financeiros e orçamentários.
A tal da baixa arrecadação, por todos esses motivos externados por você, né, Walter, que acaba fazendo com que as cidades, enfim, os municípios acabem ficando no chamado vermelho, né? Quer dizer, só mais um adendo importante, quer dizer, essa questão de jogar tudo a culpa na pandemia acaba não sendo tão verdadeiro. Claro que houve um impacto importante, mas houve realmente esse fomento de ajuda aí aos municípios, até para poder dar conta de tudo que aconteceu, de internações e afins, etc. e tal. Então, ficar só jogando a culpa na pandemia acaba não sendo uma coisa totalmente real. Tem também fator, mas existem outros fatores também, né, Walter?
A verdade é o seguinte: os municípios fecharam o ano 2021 numa situação favorável, extremamente favorável, 2021. O que o tribunal está alertando é 2022. Que 2022, nós estamos sofrendo agora, primeiro, não estamos recebendo recursos do governo federal, tá certo? E mais, receita, ela tem inflação que ajuda, porque a receita acaba subindo, mas do outro lado sobe a despesa, mas a despesa sobe numa proporção muito maior que sobe a receita. Então, bem, nós temos ainda problemas relacionados com velhos problemas. Quais são os velhos problemas? Gastos correntes excessivos, e aí, que ainda não foram devidamente encarados. Quer dizer, você pega um país como o nosso, que sobra pouco mais de menos de 10% para investir, é uma brincadeira. Você tem um gasto corrente, é absurdo. Né? Você vê a explosão dos gastos com folha de pagamento, o próprio Fundeb que veio aí aumentou violentamente o gasto com os professores, é um gasto enorme que o Estado tem hoje com o professor, os municípios idem. Quer dizer, você está tendo, na verdade, que dá um tratamento, quer dizer, adequado à sua despesa corrente, mas até agora não houve essa preocupação. Então, a evolução da receita não acompanha o crescimento dos gastos correntes. Então, isso vai caminhar por um déficit, tá certo? Se houver um déficit orçamentário, por exemplo, o tribunal só aceita déficit orçamentário equivalente a 30 dias de arrecadação. É muito pouco, quer dizer, 30 dias de arrecadação é praticamente nada. Se ele não tiver, até aí o tribunal tem suportado, até 30 dias de déficit orçamentário, o tribunal ainda tem aceito isso como argumentação de eventual desequilíbrio. Mas se passar disso, o prefeito tem contas rejeitadas. Com contas rejeitadas, aí você começa a cair naquelas sequências, tá certo? Na sequência de não ter, você pode cair numa inelegibilidade, você pode, contas empresas rejeitadas, dependendo da motivação dessa rejeição, você vai ter problemas sérios com esse efeito de desequilíbrio fiscal que vai acontecer nos municípios, né? E fundamentalmente o que causa mais gasto corrente, a despesa com pessoal e previdência. Aqueles municípios que têm a previdência, ou é no regime geral, ou seja, no regime próprio de previdência, ele tem problemas de desequilíbrios fiscais que eles terão que acertar esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio só é acertado através do quê? Através de aportes que são crescentes por parte do Tesouro para que possa equilibrar as previdências municipais ou previdência do regime geral. Você vê que a própria reforma previdenciária ainda não resolveu o problema do déficit previdenciário. Então é uma coisa séria que vai acontecer se os municípios realmente não tomarem cuidado ou serem responsáveis com relação aos gastos de naturezas discricionárias e obrigatórias.
Acaba virando uma bola de neve, efeito dominó, acaba atingindo todos os segmentos e a coisa degringola de vez. Agora, o Walter, e agora é a pergunta que não quero calar, né? Se fosse tão fácil assim, né? Mas enfim, como que os municípios podem colocar, num linguajar popular, a casa em ordem diante de todo esse cenário que você já externou?
Bom, o que eu acho que os municípios têm que fazer agora é uma análise profunda, né? Quer dizer, fundamentalmente em cima dos gastos com pessoal e gastos previdenciários. Ele tem que ver. E outra coisa, dá uma olhada exatamente como é que caminha os outros gastos, os gastos discricionários. Você percebe que o governo federal vem sistematicamente fazendo cortes no orçamento. Quando ele faz cortes no orçamento, ele faz dentro do gasto discricionário. É que é isso que cria. Se você cortar um gasto discricionário de uma entidade de educação, você cria todo um clima, né, com a educação, um clima desagradável. Parece que, na verdade, o governo está perseguindo a área da educação. Não é isso. É porque a lei de responsabilidade, ela obriga, primeiro, que o prefeito, 30 dias após a promulgação do orçamento, ele é obrigado a fazer uma programação financeira de caixa. Quanto é que ele vai arrecadar janeiro, fevereiro, etc., até dezembro? Então ele tem o total que ele está previsto de arrecadar. E depois ele permite cada secretaria, tirando os gastos incomprimíveis, faça a programação dos seus gastos discricionários também mês a mês. E você compara a sua entrada de recursos com a sua saída, com a sua despesa. Ali você já tem uma fotografia de como é que você vai caminhar ao longo do ano. Quer dizer, você vai ter um resultado positivo ou um resultado negativo? Se você caminha para um resultado negativo, você tem que começar a já se preocupar. Por exemplo, você é obrigado a aplicar 25% no ensino, artigo 212 da Constituição. Você é obrigado a aplicar na saúde 15%, artigo 198 da Constituição Federal. Aí você alia isso tudo, isso tem que ser gasto. Porque se você não gastar com o ensino e não gastar com a saúde, automaticamente você terá as contas rejeitadas e, por consequência, você fica inelegível. É um problema sério. Depois vem o problema dos precatórios judiciais, também que é um drama. O precatório judiciais hoje para os municípios é dramático, porque hoje, na verdade, a todo momento estão se fazendo leis, e hoje tudo isso é administrado pelo Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça não quer saber. Se você não fizer o depósito do precatório, ele vai lá e faz o sequestro de renda. Tem um município outro dia que sequestrou todo o dinheiro da prefeitura, não tinha dinheiro para comprar café, para você ter uma ideia.
Caramba.
Então, é um assunto complicado, quer dizer, eu acho que o que os prefeitos têm que fazer é sentar e fazer o planejamento mesmo, você tem que fazer gestão, não pode mais fazer a administração na base do imediatismo, né? Eu sento como uma pizza no bar, tomo uma cerveja e digo o que eu vou fazer no dia seguinte. Não, isso não é mais assim. O sujeito tem que ter um planejamento, pelo menos de médio e longo prazo, né? Porque os instrumentos de planejamento estão postos na Constituição. Eu tenho que ter um PPA, eu tenho que ter uma lei de diretrizes, eu tenho que ter um orçamento. E esse orçamento tem que ter esse acompanhamento mês a mês. Quer dizer, se você perceber que a sua receita tem uma tendência de ser negativa e que vai te gerar um déficit orçamentário, a lei de responsabilidade determina que você obrigatoriamente tem que fazer limitação de despesa. E isso não está acontecendo. Quer dizer, as prefeituras dificilmente fazem limitação de despesa. Ou seja, a despesa acontece independente da fonte de receita suportar a despesa que você realiza.
Aí, literalmente, a conta não fecha. Para fechar...
Não fecha.
Ô, Walter, o tempo urge. Queria que você, para encerrar, deixasse o contato da Conan, enfim, para outras informações. Enfim, passe aí o contato da empresa, por gentileza, Walter.
Pois não. A Conan está situada na rua Marquês de Paranaguá, 348, sétimo andar, em São Paulo. O telefone é 011-3218-1410.
É, nas redes sociais também presente, ô Walter?
Sim, tá em todas as redes sociais, todas.
É só procurar Conan com M no final, que é...
Isso, com M de Maria. Isso é importante, se for com N, pode cair na Comissão Nacional de Moradores, que me dá um problema danado.
Na
Comissão Nacional de Navios também, que aí, me dá problema.
Aí é uma outra história, né? Outra entrevista, né? É pauta para uma outra entrevista, viu, Walter?
Outro dia eu vi um movimento político e tinha um sujeito com uma camisa com o logo Conan, né? Eu falei, mas quem é esse funcionário da Conan que tá aí nesse movimento, né? Aí fui ver, na verdade, é a Comissão Nacional de Moradores.
Então tá certo.
Não tinha nada a ver com a Conan.
É Conan, Consultoria em Administração Municipal.
Isso,
Walter, Paulinho, obrigado pela sua participação. Um forte abraço para você.
Nada, foi um prazer, viu?
Prazer
um
é
abraço
nosso.
Aos ouvintes, seu. Um
Parabéns.
Abraço.
Tá aí. Walter Beninque Caetano, economista, diretor da Conan, Consultoria em Administração Municipal, que falou ao jornalismo da cidade.